Entra no ar, na Web Rádio Jus, o programa Biblioteca em Forma, o seu encontro semanal sobre as novidades do Departamento de Documentação e Informação do Poder Judiciário do Pará.
Olá, eu sou Poliana Pires, diretora do Departamento de Documentação e Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No programa de hoje, a biblioteca informa sobre a coleção Otávio Mendonça. Para quem não conhece, o Dr. Otávio Mendonça é reconhecido como um dos maiores juristas paraenses. Foi presidente e conselheiro nato da OAB Pará, professor da antiga Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Letras Jurídicas, do Conselho Estadual de Cultura, da União Paraense de Juristas Católicos e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Como advogado, ele desempenhou diversas funções. Foi membro da comissão elaboradora do anteprojeto do Código Judiciário do Estado do Pará, relator da comissão elaboradora do anteprojeto de lei e regulamento de terras do Estado do Pará, o INTERPA, além das legislações complementares. Foi membro da Comissão Nacional do Ministério da Justiça, que coordena a implantação dos juízes agrários instituídos pela Constituição de 88. Também foi autor da emenda incluída na Constituição do Pará de 1989 quanto à criação da Justiça Agrária, Ambiental e Minerária, além de consultor-geral do Estado no período de 1966 a 1969. O Dr. Otávio Mendonça faleceu em 24 de junho de 2005, aos 84 anos. Em janeiro de 2007, sua esposa doou o acervo para as bibliotecas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Foram doados aproximadamente 4.861 exemplares de diversas áreas do conhecimento, como arte, geografia, história, literatura, música, religião e outros. Entramos em contato com a família e conseguimos entrevista exclusiva com a viúva do Dr. Otávio, a senhora Silvia Mutran de Mendonça. Vamos conferir?
Doutora Silvia, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre o Dr. Otávio Mendonça. Como era a relação dele com os livros?
Ele sempre me falou que desde muito criança, sim, ele lia muito, gostava de ler e conseguiu, por isso mesmo, uma cultura invejável.
E ele começou a formação da biblioteca dele quando, mais ou menos?
A biblioteca propriamente foi depois que ele se formou, né? Porque ele, numa certa altura da vida, o pai dele mudou-se para o Rio, era deputado federal, e ele veio estudar no Colégio Pedro II, morava com o pai. Quando o pai dele voltou para Belém, o pai dele era político, doutor Deodoro de Mendonça, ele ficou na casa dele já. Ele era um rapaz de 18 anos, ficou com as duas tias dele e o pai dele tinha uma outra família. Ele então estudava, lecionava francês e história particular, e mantinha a casa dele, desde os 18 anos.
E quando ele mantinha esse acervo, tinha alguém que cuidava? Ou ele mesmo gostava de fazer o controle de tudo? Como que era?
Ele teve pessoas, depois que ele se formou, que ele teve mais dinheiro, ele tinha uma pessoa que era um bibliotecário que cuidava dos livros dele, tanto da biblioteca particular, que foi a que nós doamos para o Instituto, né? Como da biblioteca jurídica, que ficou no escritório que ele deixou para os rapazes, de herança para eles. E era extensa. A biblioteca jurídica era imensa.
A senhora tem noção de quantos títulos, mais ou menos?
Quantos títulos?
Quantas obras, quantos livros, mais ou menos?
Ele deixou mais de 5 mil livros.
Nossa, bastante, né?
É.
Ele comprava, assim, com que frequência os livros?
Ele ia todos os sábados à livraria. Era um hábito que ele tinha.
Gostava bastante, né? Então.
Ele gostava de mexer com livros e lia as orelhas e tudo. E se estivesse dentro do que ele queria, ele comprava.
Interessante. E tem alguma coisa que a senhora vivenciou com relação aos livros, na presença dele, que lhe chamou a atenção, que a senhora gostaria de nos contar?
Por dizer que ele sabia orientar uma pessoa, porque havia uma diferença de idade muito grande dele para mim, não é?
Uhum.
Eu era 20 anos mais nova. Então ele me conheceu, eu tinha 14 anos.
Entendi.
Ele já era um homem de 34 anos.
Entendi.
E além do meu colégio, ele começou a me orientar nas leituras que eu deveria ter. Primeiro Machado de Assis, depois ele me passou já o Eça de Queiroz, depois entrei no Balzac, Alexandre Dumas para saber sobre a Revolução Francesa. Depois, já eu mais velha, com 25 anos, o Proust. Era uma leitura que ele comentava comigo, ele me passava aquilo. E eu lia e conversávamos sobre o assunto.
Perfeitamente, serviu de orientação, né? A senhora acabou pegando gosto.
Sim, peguei gosto e também cultura geral, né?
Perfeito, doutor.
Que é essencial para uma conversa, para viver, né?
É básico, né?
É básico,
é. Muito bem, doutora Silva, eu agradeço a participação da senhora. Nos dando a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os hábitos do Dr. Otávio Mendonça.
Certo, ele foi um homem sempre muito honesto, que se dedicou muito à vida dele, jurídica e de professor. Ele fez concurso para a Faculdade de Direito, onde ele era catedrático de Direito Internacional Privado, e foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia, onde ele lecionou 5 anos de graça, onde era no Marco ainda.
Impressionante.
E então ele também lá, ele lecionou muitos anos de história moderna e contemporânea.
Muito bom. Que privilégio poder saber todas essas informações.
Tá,
doutora Silva, muito obrigada. Quando a senhora vier a Belém, está convidada para conhecer a forma com que a coleção dele está aqui.
Eu tive um prazer imenso de doar a biblioteca particular dele e as medalhas dele, os prêmios que ele ganhou. Porque ele realmente era um homem extremamente culto.
Exato.
Sobriedade não era uma cultura embolorada, não. Era uma cultura que estava sempre, sempre progredindo, sempre à frente.
Perfeito, doutora. E a senhora está convidada para vir. Nós temos muita satisfação em ter a nossa coleção, as obras dele, nós tratamos de higienizá-las, organizá-las e pretendemos desenvolver vários projetos para...
Fica o nome dele,
isso.
É uma coisa merecida, né?
Claro.
Porque ele foi um homem ilustre, né?
Com certeza.
Tá certo.
Tá certo, doutora Silva.
Muito obrigada.
Boa tarde.
Viu?
Nós que agradecemos.
Tá. Obrigadíssima.
Você está ouvindo o programa Biblioteca em Forma.
A coleção possui obras muito interessantes, que estão sendo divulgadas quinzenalmente através do e-mail de todos os magistrados, servidores e funcionários deste tribunal. Em breve, também estarão disponíveis no portal para o público externo. E para quem não sabe, o Dr. Otávio Mendonça também escreveu alguns títulos. E para falar um pouquinho sobre isso, está aqui conosco o professor João Carlos Pereira, nosso colega do tribunal, que dirige o Departamento de Relações Institucionais, também é membro da Academia Paraense de Letras e vem participando do nosso programa dando dicas de leitura. Olá, professor João. Qual é a dica de leitura de hoje?
Bom, nós ouvimos há pouco a entrevista da dona Silvia Mutran Mendonça, viúva do professor Otávio Mendonça, que foi meu companheiro na Academia Paraense de Letras, e eu tive durante algum tempo, não foi muito tempo, mas o privilégio de sentar ao lado do professor Otávio Mendonça na academia. Nós éramos colegas de, não só de bancada, mas de lugar. Meu lugar na academia era do lado da cadeira do professor Otávio Mendonça, e eu tive o privilégio de sentar algumas vezes ao lado dele na academia e de muitas vezes conversar com ele na condição de repórter e de amigo mesmo do Dr. Otávio, porque era um homem muitíssimo inteligente, de uma cultura que iluminava qualquer ambiente. E como ouvimos Dona Silvia, viúva do Dr. Otávio, e que falou a propósito da vida dele, eu queria fazer uma recomendação de livro. Infelizmente, é um livro que o leitor, o ouvinte, não vai encontrar nas livrarias, porque já é um livro esgotado. Mas como o programa é Biblioteca Informa e é programa do Tribunal, eu quero dizer que nas bibliotecas do Tribunal há alguns exemplares de um livro chamado Palavras no Tempo. Esse livro foi uma compilação de discursos e pronunciamentos do Dr. Otávio Mendonça. Ele muitas vezes fazia esses pronunciamentos de improviso e ele recuperou muitos desses pronunciamentos a partir da memória, claro, e transformou em texto. E estes textos foram reunidos pelo editor Altino Pinheiro, que ao tempo da publicação presidia uma das maiores gráficas que esse estado já teve, a gráfica editora Grafisa, e numa homenagem ao Dr. Otávio Mendonça, ele publicou Palavras no Tempo. O livro tem 443 páginas de muita sabedoria, de muita erudição e de muito conteúdo, porque conversar 5 minutos com o Dr. Otávio significava ter uma aula sobre o assunto de que ele estava falando ou o assunto que ele abordava. Dr. Otávio era um homem profundamente culto, era um humanista, era uma referência de saber nesta terra. E esse livro é a materialização do saber do Dr. Otávio no que diz respeito a pronunciamentos, a discursos, a orações. Então é um livro muito bom, é um livro que tem não apenas o registro da fala, porque é um livro que tem o tom um pouco da oralidade, mas sobretudo da escrita perfeita, correta, objetiva, séria e profunda de Otávio Mendonça. Esse livro, eu não estou exagerando, é uma verdadeira enciclopédia multifacetada de temas. Gosto muito de Palavras no Tempo. É um livro grosso, como eu disse, 443 páginas, que a gente tem que ter cuidado ao manusear, porque ele ainda foi feito no tempo que não se costuravam as páginas. As páginas eram coladas, então tem que ter um pouco de cuidado na hora de manusear, porque elas às vezes se soltam. Então, quem quiser ler Palavras no Tempo, pode procurar as bibliotecas do Tribunal de Justiça ou procurar na internet, nessas lojas de livros usados, que a gente chama de sebo. É uma recomendação que eu faço em homenagem ao Dr. Otávio Mendonça e aproveitando que Dona Silvia esteve aqui no programa. Poliana, você conhece o livro e acho que pode referendar o que eu estou dizendo. É um livro muito bom que está à disposição de todos. Olha, um abraço e no próximo programa estaremos de volta com mais Biblioteca Informa.
Fica então a dica do professor João Carlos Pereira para todos vocês. Agora que já estamos por dentro da coleção Otávio Mendonça, no próximo programa, a Biblioteca informa como aconteceu o processo de higienização deste acervo, além de outros métodos que são utilizados no mercado para recuperação e preservação de livros. Não perca! Um grande abraço a todos e até lá!
Você ouviu mais uma edição do programa Biblioteca Informa.